Dinheiro na mão é vendaval. É vendaval na vida de um sonhador. De um sonhador. Quanta gente aí se engana e cai da cama com toda a ilusão que sonhou.
Está no ar o programa Resenha Econômica, com Matheus Jesus e Raíssa Depps. Uma atividade do Programa de Educação Tutorial do curso de Ciências Econômicas da UFES, o PET Economia, em parceria com a Superintendência de Cultura e Comunicação da UFES.
O programa Resenha Econômica, que vai ao ar todas as quartas-feiras, por volta do meio-dia, aqui na Rádio Universitária, procura esclarecer a você, ouvinte, conceitos básicos da economia que circulam na mídia e como eles influenciam o nosso cotidiano.
E você, caro ouvinte, você sabe de onde vem o seu suado dinheiro de todo mês?
Você sabe de onde vem o seu dinheiro?
Não, eu acho que vem da Casa da Moeda, mas não sei.
Você sabe de onde vem o seu dinheiro?
Acho que o Banco Central passa uma autorização para a Casa da Moeda e vem da Casa da Moeda, não?
De onde vem o seu dinheiro?
Eu não faço ideia, eu acho que deve vir de um banco, tipo o Banco Central, né?
Como assim, de onde vem o dinheiro?
E você, sabe de onde vem o seu dinheiro?
Não sei não.
Você sabe de onde vem o seu dinheiro?
Não sei não. Nem ideia.
É do meu trabalho, né?
Dinheiro na mão é vendaval. É vendaval na vida de um sonhador. De um sonhador. Quanta gente aí se engana e cai da cama.
Você sabe, Matheus, de onde que vem o seu dinheiro?
Ora, só pode ser da impressora da Casa Moedas, ó. Brincadeira. Mas, de fato, o dinheiro é impresso pela Casa Moeda.
Sim, é verdade, o dinheiro é impresso pela Casa da Moeda. Mas alguém tem que virar pra Casa da Moeda, alguém tem que mandar a ordem de fabricação do dinheiro pra falar. Casa da Moeda, produz quantidade X de dinheiro. Não é impresso assim do nada.
Isso é verdade, isso. Mas só esclarecendo aqui para os ouvintes, não sei se vocês se lembram, mas nosso programa do dia 24/7, chamado de Banco Central do Brasil e a Inflação, tratamos justamente do funcionamento do Banco Central e damos algumas pistas em relação a isso. Naquele programa, para aqueles que já ouviram, falamos que nas notas dos reais estava impresso o nome do Banco Central do Brasil, por exemplo. Além disso, sua função número 1, que todos acho que já sabem, é decidir o quanto da moeda a Casa da Moeda deve imprimir.
Sim, se eu me lembro bem, nesse programa a gente relacionava muito também a quantidade de moeda com a inflação. E a gente falava também nesse programa que uma das funções principais do Banco Central era garantir a estabilidade da moeda no país. É garantir o quê? Que o valor dessa moeda ele não se deteriore com o passar do tempo, né? Então, em teoria, o que, que o governo deve fazer? Ele deve emitir um volume de moeda suficientemente necessário para que todas as pessoas consigam realizar suas trocas dentro da economia.
Antes, a gente precisa fazer algum esclarecimento para o nosso ouvinte, né? Em primeiro lugar, devemos relembrar o conceito de inflação, que já foi também um tema abordado aqui em programas passados diversas vezes. Uma das vertentes para explicar a inflação, a mais tradicional pode-se dizer, significa um aumento generalizado do nível de preços, ou seja, quando há um aumento da inflação no preço da mercadoria, esse é resultado do aumento do consumo das famílias. E é por essa razão que o Banco Central precisa ter uma meta para a inflação. Ele, teoricamente, precisa administrar a quantidade de moeda dentro desta meta que ele estipula, que existe um teto e um piso.
Sim, mas isso é só teoricamente, não é? Porque, pelo que parece, por essa teoria, o governo ele deveria emitir uma quantidade de moeda necessária para manter a inflação dentro da meta que ele estipulou. Quer dizer que o dinheiro que nós conseguimos ter todo dia, que é impresso lá pela Casa da Moeda e quem manda imprimir o Banco Central, ele é determinado pela política governamental de controle da inflação, tá certo?
Teoricamente, ouvinte, pode-se dizer que sim. Pelo menos é isso que a teoria dominante diz, né? Mas se olharmos bem para o caso brasileiro, vemos que isso não funciona como todos os modelos vêm descrevendo. Ainda está difícil de entender? Pois bem, para facilitar ainda mais o entendimento, precisamos fazer uma consideração que envolve o conceito e competências do Banco Central.
A gente tem que ter em mente que a emissão de moeda, a criação de moeda, ela é segmentada. Essa primeira moeda aí que o Banco Central manda a Casa da Moeda emitir, é chamada de base monetária. Além dessa emissão direta, há vários modos do dinheiro entrar em circulação na economia, né? Entrar e sair de circulação. E esses modos primários em que o governo, em que o Banco Central consegue criar dinheiro, é chamado de base monetária. O conjunto diferente de operações que colocam dinheiro em circulação na economia são os seguintes. Ele pode colocar dinheiro através dos títulos de dívida pública, né, que são papéis que o governo vende para arrecadar dinheiro para conseguir realizar tudo aquilo que ele necessita fazer. Outra maneira do governo conseguir dinheiro é através do mercado cambial, né, de você trocar reais por dólares e dólares por reais.
Você rasga os poemas que eu te dou, mas nunca vi você rasgar dinheiro. Você vai me jurar eterno amor se um dia eu comprar o mundo inteiro.
Associado a essas que a Raíssa já mencionou, temos algumas outras. Por exemplo, o depósito obrigatório feito pelas instituições financeiras no Banco Central, chamado depósito compulsório, que também é uma espécie de estar destruindo e emitindo dinheiro. Operações com outros títulos, empréstimo do Banco Central para outros bancos, conhecido como redesconto, que de uma maneira ou de outra não deixa de ser uma forma de emitir o dinheiro.
Então, dentro dessa série de operações que o Banco Central pode fazer, nem todas ele pode controlar diretamente. Dentro disso aí, nós temos duas principais que ele consegue controlar, que é a emissão de títulos da dívida pública e depósitos compulsórios. São aqueles depósitos obrigatórios que você acabou de falar. Então, vamos explicar como que funciona principalmente essas duas principais operações que o Banco Central ele tem mais controle, né? Como é que é a venda e a compra de títulos da dívida pública? O Tesouro Nacional, ele tem numa pasta, na carteira, que a gente chama, vários títulos que ele emite falando quanto que ele precisa para ele poder se financiar. E aí, à medida que ele vai precisando de dinheiro, à medida do seu planejamento, ele envia esses títulos para o Banco Central comercializar no mercado financeiro, nas instituições. Então, algumas instituições credenciadas, né, alguns bancos, eles são essas instituições que podem comprar esses títulos diretamente do governo. Então, o que o Banco Central faz? Coloca esses títulos no mercado, os bancos compram esse título, né, esse dinheiro entra dentro do Banco Central, ou seja, esse dinheiro, ele é destruído, porque toda vez que um dinheiro entra no Banco Central, a gente fala que o dinheiro foi destruído. Por quê? Porque ele não está mais em circulação, né? E aí o Banco Central passa esse dinheiro para o Tesouro Nacional e aí o governo com esse dinheiro realiza suas obras, faz seus pagamentos, tudo que é necessário. O banco, quando ele compra esse título de dívida pública do Banco Central, o que acontece? Ele vai receber uns juros do Banco Central em cima daquele dinheiro que ele emprestou. E aí esse título tem um vencimento, né? Igual toda dívida que a gente tem, então é um vencimento para pagar. Igual quando você paga o seu boleto de cartão de crédito, tu tem lá um vencimento, ó, já tal, você tem que pagar aquela quantidade. E aí no data do vencimento, o Banco Central resgata aquele título. Então quando ele resgata, ele paga a dívida toda, né? Ele paga o valor daquele papel. E aí quando ele paga o valor daquele papel, ele coloca dinheiro na economia. Então, por causa disso que a gente fala que essa é uma das principais operações com qual ele tem controle, porque ele que decide quando ele compra, quando ele vende.
É exatamente isso, Raíssa. O mercado de títulos públicos, né? Quanto à operação de depósitos obrigatórios, cada banco deve depositar uma quantia de dinheiro no Banco Central. Durante uma semana, esse é o período de tempo. Assim, em uma semana, cada banco deve ter deixado nesta conta uma quantia X de todo o montante de dinheiro depositado nele. Porque é com base nesse depósito que está no banco privado, é que ele tem a capacidade de emprestar dinheiro a terceiros. Né? Esse mecanismo serve para o Banco Central controlar a saúde dos bancos. Se eles têm fôlego ou não para manter suas operações, depende da quantia que eles têm em reservas em conta corrente.
Bom, outra coisa também para que serve o depósito compulsório, né, esses depósitos obrigatórios, é para o Banco Central também conseguir controlar a quantidade de moeda na economia, a quantidade de dinheiro. Por quê? Porque se ele aumenta essa taxa, os bancos privados vão ter que depositar mais dinheiro nesse período de tempo no Banco Central. E aí o que que acontece? Eles vão ter muito recurso disponível para emprestar, para fazer essas operações. Então você, assim, dessa maneira, você enxuga, né? Você tira um pouco de moeda da economia, que diminua o montante de operações. Então você faz com que a economia ela não fique tão dinâmica naquele período, né? Você faz com que ela tenha uma contração, né? Uma pequena contração, assim, da sua dinâmica. Então, isso também serve bastante para o Banco Central conseguir controlar se a economia vai estar mais expansiva, vai estar mais pujante, mais dinâmica, ou se ela vai estar mais calma, mais parada, né? Mais contraída, assim. Essas operações, elas são operações diferentes, né? Todas elas, mas o que elas têm em comum, principalmente, é que através delas a gente consegue criar ou destruir dinheiro, né? Toda vez que o dinheiro entra dentro do Banco Central, ele é destruído, porque ele é tirado do mercado, e toda vez que ele sai, ele é criado, porque ele é colocado em circulação.
Nossa, que interessante mesmo isso, hein, Reis? Então quer dizer que o Banco Central, para colocar a moeda em circulação, ele precisa se endividar primeiro. Isso é muito louco.
É uma coisa muito estranha mesmo, né? Mas é realmente dessa maneira que se cria dinheiro na economia.
Mas então, é só dessa forma que o Banco Central pode criar moeda?
Não mesmo.
Complicou tudo, hein?
Não, calma que você e os ouvintes já vão entender como que isso tudo é dado. A gente falou aqui dessas duas principais operações, daquelas outras, como a gente já tinha falado anteriormente, essas são as operações feitas para se criar a base monetária, né? É a primeira criação de moeda que se faz, é a mais direta. Existe também a criação secundária, terciária e a quaternária, o que a gente chama em economia de M1, M2, M3, M4. Não vai dar para ficar explicando aqui cada uma delas em detalhe, né? Até porque não é muito nosso ponto. Mas como que essa criação secundária, né, essas outras criações de moedas se dão? Elas se dão a partir do momento que o dinheiro vai para o mercado bancário. No mercado bancário, os bancos eles multiplicam esse dinheiro. Ou seja, não dinheiro diretamente criado pelo governo, estabelecido lá pela Casa da Moeda, que ela imprime, não. É uma criação secundária, uma criação que acontece nas operações bancárias. Você quer explicar isso melhor, Matheus?
Então, quando um banco ele empresta um dinheiro para um cliente, para um correntista, ele está tirando dinheiro da poupança de várias pessoas para emprestar. É, exatamente isso. Aquele seu dinheiro que está lá no banco, ele funciona como empréstimo para outras pessoas. O que você vê ali são meramente dígitos no computador. Todas essas formas são maneiras de se criar dinheiro. Porque o banco sabe que com o número de clientes que ele tem, não vai faltar dinheiro para ele dar a quem for sacar da poupança. Toda essa forma são maneiras de criar dinheiro. Em economia a gente acaba chamando de criar moeda. Por essa quantidade de dinheiro que não foi ordenado pelo Banco Central, esse dinheiro que ele está emprestando para outra pessoa não foi para o Banco Central, e impressa na Casa da Moeda, ela foi criada pelas decisões particulares das próprias pessoas. Esse dinheiro muitas vezes é virtual, foi o que eu disse. Está ali meramente no computador e você pode olhar pelos números só. Pois se você for aos cofres mesmo do banco, não haverá dinheiro para suprir todas as transações realizadas por ele. Assim, se todos os clientes do banco resolverem ir todos de uma vez sacar o dinheiro, o que vai acontecer é não ter dinheiro físico para todo mundo, pois o dinheiro está em uma constante circulação, ele não fica parado nos cofres do banco.
Além disso, todos os títulos que são criados pelos bancos, como os títulos de renda fixa, né, que também podem ser governamentais, todos os títulos derivados dos títulos de dívida pública, a poupança, como o Matheus já explicou, a nossa poupança. Então, todas as operações financeiras que ocorrem nesse mercado secundário financeiro, depois, sei lá, do Banco Central, e que, inclusive, nós estamos inseridos nele também, criam um dinheiro que não foi necessariamente ordenado pelo Banco Central, né? Cria um dinheiro que não existe, né? Foi exatamente aquilo que o Matheus falou. E o mais interessante disso é que nós, nessa lógica, também estamos criando dinheiro. A partir do momento, por exemplo, que eu uso meu cartão de crédito, eu não recebi ainda, né? E aí eu quero fazer uma compra, Aí eu uso pago no meu cartão de crédito. Eu não tenho aquele dinheiro na minha poupança. E eu só tô fazendo aquela compra porque eu espero receber aquele dinheiro no futuro. Eu acho que eu vou receber. E aí eu faço aquela compra. Então, naquele momento, eu tô criando moeda. Aquela moeda não foi emitida ainda, assim, não tá lá falando, vou emitir essa moeda. Ela não chegou no meu cofre ainda no banco. Então, naquele momento presente, eu tô criando uma moeda através do meu cartão de crédito. Isso é uma coisa muito interessante, né? A gente pode criar moeda e isso não é falsificar, né? Quando fala, todo mundo pode criar moeda, então é falsificação? Não. Você pode criar uma moeda a partir do momento que você tá usando o seu cartão de crédito.
Incrível, né? Mas isso que a Raíssa acabou de falar é a visão de alguns economistas, que tratam o dinheiro virtual como uma espécie de capital fictício. Esta visão é uma alternativa àquela que a gente apresentou no início do programa, que é mais ortodoxa e, portanto, dominante na economia, que diz que a quantidade de dinheiro é a quantidade necessária para manter a inflação controlada.
É meio paradoxal, né? Na economia sempre tem isso, duas visões querendo mostrar duas coisas completamente distintas. Porque se a gente for ver na realidade, né, realmente não tem muito como o Banco Central controlar a quantidade de dinheiro, porque a gente está todo momento comprando, todo momento fazendo operações, como a gente já tentou explicar, não tem muito controle mesmo, né, que o Banco Central não tem muito controle. Então, fica meio complicado às vezes dizer que a quantidade de moeda é determinada para se controlar a inflação, porque tem coisa que realmente não dá para o Banco Central controlar. Então fica aí, né, para o ouvinte poder refletir um pouco sobre tudo que a gente falou. E eu acho que é isso, Matheus.
É isso, Raíssa. Com todo esse exemplo explicativo, podemos ver que o controle da moeda, o controle da quantidade de moeda em circulação, não está totalmente sob o controle do Banco Central. Existe multiplicidade de fatores que fazem com que essa moeda se expanda para além daquelas que o Banco Central imprimiu.
Espero para ver se você vem.
Bem, caro ouvinte, esperamos ter respondido a pergunta de onde vem o seu dinheiro. Qualquer dúvida, sugestão ou contribuição pode ser enviada para o e-mail peteconomiaufis@gmail.com ou através da página do Pet Economia UFIS no Facebook. A sua participação é muito importante. Para escutar os nossos programas anteriores, basta acessar o site da Rádio Universitária e ao link do programa Resenha Econômica. Lá você encontrará todos os nossos programas. O site da rádio é www.universitariafm.ufs.br. Para você, ouvinte, até o próximo programa.
Uma boa tarde.